A palavra de Deus chega até você hoje através de Mateus capítulo 5 e os versos 13 em diante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu li no livro A Igreja Traída, escrito pelo padre Sérgio Zanella, um pensamento que me chamou a atenção. Ele escreveu: estou à procura de Cristo e não o encontro. Quanto mais eu entro no meio eclesiástico, mais eu me perco e menos possibilidades de encontrar Cristo eu vejo. Onde estará ele? Onde se escondeu? Se alguém o encontrou, venha depressa avisar-me. Não com a boca, nem com as palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Eu também quero encontrá-lo e levá-lo aos homens e para a humanidade. Oh, meu querido amigo, o cristão não pode viver no anonimato. Se há uma coisa que não combina, é o cristianismo com o anonimato. Porque Jesus disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Jesus disse que o cristão é como o sal que tempera, como a luz que ilumina. Nem o sal e nem a luz conseguem passar despercebidos. Na antiguidade, o sal era muito precioso, e na velha Itália, o operário era pago com o sal. Daí vem a palavra salário. Mas o sal só tem valor fora do saleiro. E qual é o saleiro? O saleiro do qual Jesus está falando é a igreja. O sal faz uma grande diferença fora do saleiro, quando ele se mistura com a comida. O cristão também faz uma grande diferença quando ele sai de dentro da igreja, de dentro das quatro paredes, e vai para a rua, para o trabalho, para o mercado, para os negócios. Ali ele faz uma grande diferença. Deus muitas vezes sacode o saleiro, permitindo as perseguições, para que o seu povo saia do comodismo e vá testemunhar. A história da igreja cristã mostra que de quando em quando Deus sacode o saleiro. Deus sacudiu o saleiro da igreja cristã primitiva no primeiro século. Sim, aquela perseguição que veio sobre a igreja de Deus através da morte de Estevão. A Bíblia diz que Estevão, ao ser apedrejado, veio também uma grande perseguição para a igreja cristã, e os cristãos foram dispersos de Jerusalém, indo por todas as cidades, anunciando a salvação em Jesus Cristo. O evangelho foi espalhado para o mundo através da perseguição, e a perseguição foi Deus sacudindo o saleiro e colocando os cristãos no mundo para testemunhar e revelar o poder de Jesus. Também no século XVII, na Europa, Deus sacudiu o saleiro através da reforma protestante. Sim, houve perseguição na Europa, e os cristãos europeus fugiram para os Estados Unidos em 1620, quando o navio Mayflower veio para os Estados Unidos. Foi não outra coisa senão a mão de Deus sacudindo o saleiro para que a mensagem da salvação em Jesus, a justificação e a salvação pela fé em Jesus, pudesse sair da Europa e alcançasse um novo mundo. Deus sempre está sacudindo a vida dos seus filhos, tirando-nos da mornidão, tirando-nos do comodismo, do conformismo com este mundo, porque a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Meus queridos amigos, Jesus Cristo quer que você brilhe como a luz, mas o seu brilho é como o brilho da lua que reflete a luz do sol. O sol da justiça é Jesus, e você precisa viver em comunhão com Jesus, o sol da justiça, para que a luz de Jesus reincida sobre você, reflita em você, e as pessoas vão ver o brilho no seu olho, no seu rosto, mas é o brilho do sol da justiça, que é Jesus nosso Salvador. Você é o sal da terra, e você precisa se misturar com as pessoas no trabalho, na rua, no mercado, nos negócios, mostrando que você, cristão, seguidor de Jesus, é diferente. Ah, será que Deus vai repetir a sacudidura na vida dos seus filhos? Certamente que sim. Eu li a história de dois Martinhos. Você pode ter ouvido falar muito sobre Martinho Lutero, o leão da reforma protestante do século XVI. Sim, mas existe um outro Martinho, o Martinho de Basileia. Os dois Martinhos viveram na mesma época. Conta-se que Martinho de Basileia era um destes cristãos insípidos, um sal que não salgava, uma luz que não iluminava. enquanto Martinho Lutero estava sacudindo a Europa com a reforma protestante, quando ele pregou as 95 teses daquilo que ele cria ser a verdade e daquilo que ele entendia como sendo um erro, ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, para que todos pudessem ler. E isso iniciou o grande movimento da reforma protestante do século XVI. No mesmo tempo, Martinho de Basileia estava preso. Foi preso por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas a história conta que quando Martinho de Basileia compareceu perante os juízes na corte, eles não acharam provas para condená-lo, e Martinho de Basileia foi solto. A história conta que Martinho de Basileia escrevia os seus testemunhos em pequenos pedaços de papéis e colocava-os nas fendas das paredes entre os tijolos e pedras. Enquanto que Martinho Lutero escreveu as suas teses, publicou-as, pregou-as na porta da igreja de Wittenberg, tornou os seus princípios e a sua crença conhecidos do mundo inteiro. Enquanto que Martinho de Basileia ficou desconhecido, como que um cristão no anonimato. Oh, meu querido amigo, o cristianismo não combina com anonimato, porque o cristianismo é a religião de Jesus Cristo e ela foi colocada no mundo para ser sal, que salga, para ser luz, que ilumina. Nós não podemos escrever o que cremos e colocar nas frestas e nos buracos. Nós temos que proclamar bem alto no monte, porque a luz não pode ser colocada debaixo da cama. A luz tem que ser colocada bem alto para iluminar a todos. O sal não pode ficar dentro do saleiro, mas ele tem que sair dali e se misturar com a massa. Você já talvez tenha ouvido falar de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico preferiu que somente depois da sua morte fosse publicado o seu livro revolucionário para a época, no qual ele propunha que o Sol estava no centro do nosso sistema planetário e que era a Terra que girava em torno do Sol e não o contrário, como todos criam naquela época. Nicolau Copérnico, com medo da perseguição, com medo da Inquisição Romana, ele preferiu não publicar aquilo que ele cria ser a verdade, mas depois da sua morte, ele disse, vocês podem publicar. Queridos amigos, não funciona deste jeito. Nicolau Copérnico não testemunhou, mas veio um outro cientista, Galileu. Galileu agia diferente. Galileu colocou em risco a sua própria cabeça e defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. E ele foi condenado pela Inquisição Romana, mas ele fez anunciar, ele proclamou ao mundo aquilo que ele queria ser verdade. Queridos, nós temos que falar ao mundo aquilo que cremos, levantar bem alto a cruz do nosso Senhor Jesus. Jesus disse, quando eu for levantado no madeiro, a todos atrairei a mim. Onde quer que o nome de Jesus seja exaltado, onde quer que o nome de Jesus seja pregado, atrairá pessoas, converterá corações. Por que estamos contando a história de Nicolau Copérnico e de Galileu e de Martinho Lutero e de Martinho de Basileia? Ah, porque de nada adianta se nós guardarmos nossa fé em Jesus só para nós mesmos. Seremos de nenhuma utilidade para o mundo se formos cristãos somente dentro da igreja ou fechados dentro da nossa casa. As demais religiões do mundo e os ateus estão a observar os cristãos tentando descobrir as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Será que existe alguma vantagem em ser cristão? O mundo está a observar os cristãos para descobrir tais vantagens. Um jornalista inglês que se converteu a Jesus escreveu: "O cristianismo não é uma visão estatística da vida. De que adianta o cristianismo ser a maior religião do mundo? Hoje somos mais de 2 bilhões de cristãos. Mas de que adianta ser a maior religião do mundo? Isto somente é estatística. Mas o cristianismo é muito mais do que uma visão estatística. Cristianismo é uma vida que represente Jesus aqui e agora, que revele o amor de Jesus, a paciência de Jesus, a bondade de Jesus. O cristianismo tem negado o caráter de Jesus. O cristianismo tem maculado o nome de Jesus. O cristianismo, embora seja a maior religião do mundo, não tem dado testemunho do amor e das virtudes que existiam no caráter de Jesus. Este é um problema. Quando o cristianismo se tornou a maior religião do mundo, nós podemos entender, é porque não é o cristianismo verdadeiro e puro, porque diamantes não se encontram espalhados aos montes pelas ruas. Diamantes são coisas raras. Também, meu querido irmão, cristão é coisa rara. Você não pode andar pelas ruas tropeçando e esbarrando em cristãos. Os cristãos não existem aos montões. Não, cristão é coisa rara. Jesus Cristo disse que estreita é a porta que leva para o céu e são poucos os que entram por ela. Os cristãos verdadeiros são raros. Quando existem tantos cristãos, é de se imaginar que não sejam cristãos verdadeiros. Jesus disse que a religião verdadeira é rara. É um caminho estreito e são poucos os que andam nele. Eu o convido para que leiam comigo Mateus capítulo 7 e os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, palavras de Jesus, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? A palavra de Deus diz que o caminho que leva para o céu é estreito. Apertada é a porta, são poucos os que entram nele. Se você vive como a maioria, meu querido irmão, é porque você está no caminho largo. Porque a palavra de Deus diz que larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. O caminho da perdição é um caminho asfaltado, com luzes dos dois lados, é uma grande avenida, com cinemas, com bares, com discotecas, com cassinos de todos os lados, e as pessoas estão vivendo uma vida como se fosse um oba-oba. Mas, meu querido amigo, o fim deste caminho largo é a perdição. O caminho que leva para a vida eterna, para o novo céu e para a nova terra, é um caminho estreito de renúncia do eu. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é não fazer a vontade própria. A maioria dos cristãos, por ser a maior religião do mundo, a maioria dos cristãos é cristão que está cheio de vontade própria. Imagine só, servos com vontade própria. A palavra servo significa alguém que não tem vontade própria. Servo significa alguém que faz a vontade do seu Senhor. Se eu e você somos cristãos, somos servos, mas temos vontades próprias, fazemos planos próprios, pensamos em nós mesmos, então é porque não somos servos de Jesus. Jesus não é Senhor da nossa vida. O verdadeiro servo nega-se a si mesmo, toma a cruz e deixa que a vontade do seu Senhor seja soberana na sua vida. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Perguntou Paulo a Jesus. O profeta Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Tanto Isaías como Paulo refletem o princípio e o lema do verdadeiro cristão, do verdadeiro servo, eis-me aqui. Qual é a tua vontade? Que queres que eu faça? Sim, servos de Jesus não possuem vontade própria, mas a vontade de Jesus é soberana na vida deles. O padre Sérgio Zanella escreveu, estou à procura de Cristo e não o encontro. Se você o encontrou, venha depressa avisar-me, não com a boca, nem com a palavra, mas com a sua vida e as suas manifestações. Nós temos que mostrar Jesus para o mundo, não só com palavras, mas temos que mostrar com atos, com transações comerciais honestas, com atos de bondade, com atos de misericórdia, com caridade, para que as pessoas vejam Cristo em você, Cristo em mim. Podemos mostrar Jesus aos outros com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas transações comerciais? As outras religiões do mundo, como o hinduísmo, o islamismo, o budismo, observam os cristãos tentando descobrir as vantagens do cristianismo sobre o paganismo. Quais são as vantagens do cristianismo sobre as outras religiões? Eu li sobre Mahatma Gandhi, um dos homens mais sábios da Índia. Ele disse, eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Certamente, Gandhi encontrou-se com muitos cristãos do caminho largo. A maioria dos cristãos vive no caminho largo. Mas o cristianismo do caminho largo não atrai pessoas para Jesus. Negam as virtudes de Jesus. Afastam as pessoas de Jesus. Seja você, meu querido irmão, um cristão do caminho estreito. O cristianismo do caminho largo diz que tudo pode. O cristianismo do caminho largo diz que não existem mandamentos, não existe lei, que a lei foi abolida, que você não precisa obedecer os mandamentos de Deus. Este é o cristianismo do caminho largo, do tudo pode, do nada faz mal. Mas Jesus Cristo disse, estreita é a porta e apertado o caminho que leva para o céu. São poucos os que entram por ele. O cristianismo do caminho estreito é o cristianismo que encontrou a salvação em Jesus, mas que tem prazer e alegria em obedecer a Jesus. Obediência é uma palavra que Satanás detesta, mas obediência é uma palavra que Deus ama. Jesus Cristo foi obediente ao Pai. Nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celestial. Jesus Cristo, em João capítulo 14, verso 15, diz: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos." Se não tem como amar a Deus e não obedecer a Deus, porque o amor só pode ser revelado através de obediência. Sim, quando avaliamos os valores da família, descobrimos que países onde impera o paganismo, como a China, dominada pelo budismo, o Japão, dominado pelo budismo também, ali a família é valorizada. Eles valorizam os velhos, os avós, as pessoas de idade. Mas, meu querido, nos países que hoje se chamam países cristãos, a família está sendo destruída. O relacionamento entre pais e filhos está desaparecendo. O respeito para com os velhos está sumindo. O cristianismo de Jesus Cristo valoriza a família, porque a família foi criada por Deus. Foi Deus quem instituiu a família no Jardim do Éden. Portanto, o casamento deve ser exaltado, valorizado, praticado. Famílias que revelam o amor de Jesus. Sim, nós descobrimos que os países não cristãos são países onde existem menos cigarro, menos bebida, menos droga, menos violência. Mas, meu querido amigo, os países que se chamam de cristãos são os países onde mais se fuma, mais se bebe, onde existe maior glutonaria, maior violência. Este é o cristianismo do caminho largo, que é um escândalo para o nome de Jesus. Mas hoje Jesus está convocando você, meu irmão, para que você seja o cristão do caminho estreito, que você valorize os princípios da palavra de Deus, que você coloque a Bíblia de Gênesis Apocalipse como a bússola na sua vida. Mahatma Gandhi disse: "Eu não me torno cristão por causa dos cristãos." Poderia alguém falar o mesmo a seu respeito, a meu respeito? Quais as vantagens da nossa religião sobre o mundanismo? Como podemos evangelizar as pessoas e atraí-las para Jesus? Se tivermos as mesmas características do mundo, não teremos nenhum poder de atração. A palavra de Deus diz que o seu povo na terra é diferente. A palavra de Deus diz que o povo cristão que anda no caminho estreito é diferente. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, Jesus está falando: "Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Você, meu irmão, é chamado para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é chamado para ser um povo escolhido, para anunciar as virtudes de Jesus. Um jovem pintor que estudava sob a direção de um grande mestre chegou um dia no estúdio e pediu emprestado o pincel do mestre. O mestre lhe emprestou o pincel, mas depois de algum tempo o jovem voltou e reclamou, dizendo: "Eu não pinto melhor com seu pincel do que com o meu." O empregado que estava limpando o estúdio, ouvindo a queixa do jovem, disse-lhe: "Não é do pincel do mestre que você precisa, mas do talento do mestre." Meu querido irmão, são mais de 2 bilhões de cristãos no mundo que ostentam o nome de Cristo, mas nós precisamos mais do que o nome de Cristo. Nós precisamos do talento de Cristo, do caráter de Cristo, da mente de Jesus Cristo, para pensarmos como Jesus, amarmos como Jesus, agirmos como Jesus. Estão as pessoas vendo Jesus estampado no nosso rosto, na nossa roupa, nas palavras que saem da nossa boca, no nosso comportamento, nos nossos hábitos? Será que a nossa vida está revelando Jesus para o mundo? O cristianismo é mais do que um código de crenças. O cristianismo é uma vida que represente Jesus aqui, agora e sempre. O mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Cristo pousa para ser retratado e reproduzido em cada um dos seus discípulos. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. O Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo. E com anelante desejo, Cristo aguarda ver-se a si mesmo manifestado em sua igreja. Um cristão indiano que viajou muito disse certa vez: "Nas minhas viagens, eu vi o túmulo de Maomé, com diamantes e outras pedras preciosas, e me disseram: aqui se encontram os ossos de Maomé. Vi também o túmulo de Napoleão Bonaparte, e ali me disseram: aqui se encontram os restos mortais de Napoleão. Mas quando eu vi o túmulo de Jesus em Jerusalém, verifiquei que estava aberto e vazio. Não havia ossos ali. Jesus está vivo. O túmulo dele está aberto e vazio há mais de 2000 anos. Também o meu coração está aberto para Jesus viver em mim. Jesus é o Deus vivo porque vive na vida dos seus seguidores. Jesus quer viver na sua vida, meu irmão, na minha vida. Podem os outros ver Jesus em mim e em você? O mundo necessita hoje daquilo que está sendo necessário há 2000 anos atrás. A revelação de Cristo. A revelação de Cristo. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido no seu povo, então ele virá para reclamar aqueles que são seus. Pode você? Podemos nós mostrar Jesus para o mundo? Que a paz de Jesus fique com você, meu irmão. Amém, Senhor.
luz.